partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, você que está entre o Monte Caburaí, em Roraima, e Chuí, no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai.
E olá também para você que está entre a Serra de Contamana, no Acre, fronteira com Peru, e a Ponta Seixas, na Paraíba.
Sim, o Escola Brasil chega a todos os cantos desse Brasil imenso. E dependendo da rádio, tem gente fora do país escutando esse programa que fala somente de educação.
Educação com humor, com música, com criatividade.
Hoje, por exemplo, você vai conhecer o projeto Educando com a Horta.
É, anota aí. Horta da escola pode render belas aulas, viu?
E uma especialista vai falar sobre pessoas canhotas.
Sabia que nos primeiros anos de vida todos somos ambidestros, quer dizer, temos habilidades com as duas mãos, direita e esquerda.
É, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Agora nós vamos pro intervalo, é rapidinho e voltamos já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação. Governo Federal.
Olá, aqui é a Sara, VJ da MTV. Toda criança deve aproveitar a infância com o que ela tem de melhor. E mesmo nas brincadeiras, é preciso ficar muito atento. Evitar acidentes como as quedas depende de simples atitudes de prevenção. Então não deixe que seus filhos brinquem na laje. Instale redes de proteção nas janelas e nas sacadas.
Conheça a ONG Criança Segura. www.criançasegura.org.br. Quem cuida, não descuida.
A minha fome é persistente. Come frio, come quente. Come o que vê pela frente.
Opa, calma, calma. Ô, Cadu.
Oi.
Acho que a gente vai ter que apressar o fim desse programa, viu? Porque o Carlos tá ficando nervoso de fome. Olha a música que ele colocou.
Pois, então agora é que ele vai ficar com uma fome daquelas. Porque o nosso assunto é o projeto Educando com a Horta.
O projeto Educando com a Horta é tão legal que eu fico com água na boca só de pensar nas verduras e legumes que as crianças estão produzindo na horta.
Bem, então vamos chamar a repórter Patrícia Nascimento. Oi, Patrícia.
Olá, todo mundo. Eu estou ouvindo aí vocês dois falando de fome, legumes. Então prepara a saliva porque o projeto Educando com a Horta está de dar água na boca mesmo.
Ah, então explica pra gente o que é esse projeto Educando com a Horta, Patrícia.
Esse projeto, Sandra, é uma parceria da ONU e do FNDE. A Horta Escolar Orgânica começou com um projeto piloto em 3 municípios brasileiros: Bagé, no Rio Grande do Sul, Salbara, na Bahia, e Santo Antônio do Descoberto, em Goiás.
Patrícia, a horta nas escolas já existe há bastante tempo, certo? Qual que é a diferença desse projeto para as outras hortas?
Certo, a diferença, Cadu, é que nesse projeto a horta não é apenas para suprir a necessidade de alimentos dos alunos, não. A horta é um espaço para a educação das crianças. Ouça aí o que a coordenadora pedagógica do projeto, a Nájila Veloso, me disse.
Esse projeto, ele tem 3 vertentes: a questão ambiental, a questão alimentar e nutricional e a questão pedagógica. A integração desses 3 eixos faz a diferença desse projeto para qualquer outro. Porque um dos desafios da educação hoje é uma escola que o aluno tenha prazer de ir para ela. E a horta escolar tem sido para nós isso.
A horta é usada nas aulas de português, matemática e até de inglês. Mas se você pensa que a horta só ensina o conteúdo do currículo, está muito enganado. Ouça só o que a Nájila disse.
Os alunos, a partir do momento que eles se envolvem, eles passam a observar que aquele alimento faz parte de todo um trabalho realizado com ele e aquilo é fruto de um esforço próprio junto com os professores. Então isso tudo também é conhecimento que não está inscrito em lugar nenhum do currículo escolar, né?
E a boa notícia, pessoal, é que este projeto será multiplicado em mais 16 municípios do Brasil. E desta vez serão selecionadas 160 escolas do Nordeste e Centro-Oeste. As escolas interessadas devem entrar em contato correndo com o pessoal do projeto. O site é www.educandocomahorta.com.br. educandocomahorta.org.br e o telefone é 61-3966-4994.
Muito bem, obrigado, Patrícia. Acho que vale a pena até repetir o site, né? www.educandocomahorta.org.br.
Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima.
Tchau, tchau, Patrícia. Tchau.
Banana, goiaba, goiabeira, laranja, maçã, macieira.
Alô, alô, musical.
Sandra, você já dançou ciranda?
Ah, quando eu era criança.
Então vamos ouvir a sua, a nossa, a minha ciranda.
A ciranda de todos nós. Sobe o som, DJ.
Você ouviu Minha Ciranda com Luiz Coimbra. A composição é de Capiba.
Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com uma carta na mão. Ante surpresa tão rude, nem sei como pude chegar ao portão.
É bom escrever uma carta, né?
Melhor ainda se na hora de enviar ela custar só um centavo.
Pois é, Cadu, muita gente não sabe, né? Mas qualquer pessoa que precisar pode enviar uma carta pelos Correios por um centavo.
É a chamada carta social, mas que tem algumas regras que precisam ser seguidas.
Para ser considerada uma carta social, ela deve ser escrita à mão e ter no máximo 10 gramas. É mais ou menos o peso de uma folha de papel.
E tem mais. Você só pode mandar 5 cartas sociais por vez. E deve escrever também à mão o nome carta social logo acima do CEP.
Um outro recado importante, carta social não pode ser escrita em envelope de empresa, de órgão do governo.
Pois é, gente, a carta social é para possibilitar que qualquer pessoa possa enviar a carta para um parente, fazer uma denúncia, pedir informações a um órgão público.
E atenção, se a agência dos Correios se recusar a receber a carta, denuncie. Ligue para o atendimento dos Correios em Brasília.
O telefone é 0800-570-0100. A ligação é de graça.
Vou repetir, 0800-570-0100. Você é destro?
Ou é canhoto?
Sou filho da minha mãe, sou eu que nasci garoto. Só pego com a mão esquerda, pois me chamam de canhoto.
No mundo, de cada 10 pessoas, uma é canhota.
E não existe nenhuma desvantagem nisso.
Basta lembrar que grandes nomes da nossa história, como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Picasso e Beethoven, tinham mais habilidade com a mão esquerda.
Os cientistas ainda não descobriram que motivos levam uma criança a ser canhota ou destra, mas desconfiam que o segredo está na cabeça.
Eles dizem que a mão e o pé esquerdos recebem ordens do lado direito do cérebro e o lado esquerdo do cérebro dá ordens para mão e pé direitos.
Nos primeiros anos de vida, todo mundo é ambidestro, quer dizer, tem habilidade aí com as duas mãos. Só entre os 6 e os 8 anos é que o cérebro decide quem lado vai dominar.
E é justamente nessa idade, quando a criança está entrando na escola, que é preciso a gente ficar atento.
A professora Marli Campos, que é psicopedagoga, conversou com a gente e deixou um recado para os professores.
Se a criança é canhota, tá? Ela vai achar que a mão direita dela é a canhota. Então, não pode tentar persuadir a criança escrever com a mão direita. Tem que deixar ela escrever com a mão dominante dela.
Quando o professor, o pai ou a mãe começam a forçar a criança a usar a mão direita, isso pode causar, ó, problemas sérios.
A professora Marli explicou melhor.
Na hora de aprender a ler, a criança canhota pode ter problema de rebaixamento de autoestima, porque ela se sente diferente da outra. Então é fundamental que todos os professores estejam atentos a isso.
Agora, cuidado, hein, professor? Pode acontecer do seu aluno escrever com a mão direita ou a esquerda, mas ter o olho dominante contrário, o que a gente chama aí de lateralidade cruzada. E a professora Marli também alertou para o problema.
Quem determina a lateralização da pessoa é o olho. Então, por exemplo, eu escrevo com a mão direita, agora o meu olho dominante, vamos supor que seja o esquerdo, aí eles se cruzam. Então, pode sim vir a ter uma dificuldade nesse processo de aprendizagem.
Esse cruzamento todo faz com que as informações demorem um pouco mais para chegar até o cérebro.
Existe um teste bem fácil para saber se a criança tem essa lateralidade. Peça para ela olhar no buraco de uma fechadura qualquer. O olho que ela escolher é o olho dominante. Se o olho dominante for o direito e a criança for canhota ou vice-versa, ela tem lateralidade cruzada e o aprendizado fica mais difícil.
Por isso, ela precisa receber atenção especial.
Nós perguntamos para a professora Marli o que o professor deve fazer nesses casos e ela deu algumas dicas.
Se vê que tem dificuldade nessa questão espacial, falar com o professor de educação física para fazer um trabalho interdisciplinar, né? Trabalhar bastante essa questão do espaço no corpinho da criança. Então, é de estar, olha, à tua frente, do teu lado direito, do teu lado esquerdo. Então, a criança vai se familiarizando com aquilo.
Outra preocupação é adaptar a escola para atender melhor os alunos canhotos.
Afinal, o espaço escolar não pode ser pensado só para quem usa mais a mão direita.
No dia a dia, a maioria dos objetos e ferramentas é feita pensando nos destros, quer dizer, nas pessoas que têm mais habilidade aí com a mão direita. As tesouras, o mouse do computador, a maçaneta da porta.
A escola pode tentar corrigir, por exemplo, providenciando materiais próprios para canhotos.
Pense nisso.
Depois do intervalo, o Matuto chega cheio de emoções. Até já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Criança que mama no peito da mãe chega a ganhar de 30 a 40 gramas de peso por dia. Pedro, filho de Daniela Costa, ganhava apenas 6 gramas.
Aí eu procurei ajuda de um banco de leite. A orientação do Hospital Materno Infantil de Brasília veio na hora certa, gente. O meu leite aumentou e o Pedro passou a ganhar 60 gramas por dia.
O leite do peito já vem com a água na medida certa e vem junto às vitaminas para que o bebê cresça saudável.
E eu sei que o Pedro gosta muito do meu afago, do meu cheiro, do meu carinho.
A saúde do seu filho não tem preço. Ande e Unicef. Leite da mãe, o leite da vida.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo.
Ah, Ai, ai, já cá tem que já cá nos emocionemos. Tudo certinho, Cadu, Sandrinha? Vocês gostaram da moda?
É, e quem não gosta é um verdadeiro clássico da nossa música.
Emoções do Rei Roberto Carlos.
É, são tantas emoções.
Sim, bicho, são tantas emoções.
O coração chega a relaxar no peito. Gostoso demais.
Eu não sei não, eu acho que a música aí despertou lembranças de alguém especial.
Nossa, chegou até suspirar, hein, Matuto?
São os meus neurônios que estão assim transformando uma coisa positiva, que é ouvir a música numa sensação agradável.
Muito bem.
É o cérebro que ajuda a comandar as nossas emoções.
Como é que é? O quê?
O cérebro.
O cérebro.
É isso mesmo.
E também ele ajuda a controlar todas as atividades do nosso corpo, né? A respiração, a alimentação, os nossos sentimentos.
A dor, o prazer, as lembranças, tudo precisa ser traduzido pelo cérebro primeiro.
Eu andei lendo assim numa revista que isso é a tal da sinapse, Sandrinha.
Exatamente, os neurônios realizam as sinapses.
São as ligações entre os 100 bilhões de neurônios que existem no nosso sistema nervoso.
São eles.
Aí conhece, menino?
Tô vendo, viu? Sabe tudo. São os neurônios que transportam as informações que nós recebemos pro cérebro, né? E depois distribuem pelos outros órgãos do corpo.
E quando alguém passa assim por um momento legal, né, que dá prazer, o cérebro estimula a produção de uma substância chamada dopamina, viu, Gador?
Muito bem.
Aí os neurônios espalham a dopamina, essa, até chegar numa parte do cérebro, onde nasce a sensação de bem-estar. Ó!
Exatamente. Isso acontece numa região do cérebro que é o centro das emoções. Fica bem no meio do nosso cérebro.
Pois é, aqui na revista diz que nessa região tem uma parte que se chama amígdala. É o mesmo nome do órgão que fica na entrada da garganta, mas significa outra coisa. Essa amígdala está relacionada com a felicidade.
E é na amígdala, Cador. Que está o amor.
Pô, é da felicidade, da amígdala, né? Amígdala pra essas coisas, amígdala.
Aí, na amígdala está o amor, a amizade, o humor.
Certo.
Mas como nenhum lugar é perfeito, é lá que está também a agressividade e o medo. Um sentimento que é um estado de alerta.
Uhum. Estado de alerta que acontece geralmente quando as pessoas se sentem assim ameaçadas, tanto física como psicologicamente.
Durante um assalto, por exemplo, né?
Na sensação de medo, o cérebro descarga assim um negocinho chamado adrenalina, que faz o coração disparar. Aí dá aquela tremedeira no sujeito.
E se a descarga de adrenalina for forte, pode causar também, ó, depressão ou pânico, né? Que é um medo assim maior ainda.
Interessante, né? Enquanto a dopamina, aquela substância do prazer, acalma e relaxa, a adrenalina faz o contrário, agita a pessoa na hora do medo.
A adrenalina é forte, né, Cadu?
Ô, rapaz.
Na hora do medo e quando você faz uma coisa que te coloca assim em risco, né, Cadu?
Isso.
Pula assim, por exemplo, pular de paraquedas, por exemplo.
Nessas horas, a adrenalina... A adrenalina toma conta, viu?
Você desce e a adrenalina sobe.
Exatamente.
E agora, sem querer deixar todo mundo assim em pânico, né? E nem assim em desespero, e eu quero fazer assim um comunicado pra vocês. Você está preparado?
Nossa!
Menino, com essa preparação toda, que comunicado é esse?
Presta atenção, vocês estão preparados aí, né?
Vai.
Cuidado com a adrenalina, né? É que o Matuto aqui vai vazar na braquiária. E como diria o rei...
Mas eu vou te contar, viu?
Tchau pra vocês, Jesus!
Tchau,
Matuto! Matuto dopamina. Demais.
Serotonina.
Quadro Mural.
Olha essa notícia aqui no Mural, ó. Quem tem computador ligado à internet não precisa mais ir ao cartório para tirar a segunda via da certidão de nascimento ou de casamento.
É que agora existe um cartório eletrônico, ou seja, um cartório virtual na rede mundial de computadores, a internet.
O cartório eletrônico funciona 24 horas, dia e noite. Então, se você tem acesso à internet, basta entrar no site, fazer o pedido, imprimir o boleto, pagar
e esperar o documento chegar em casa.
Cópias de certidões de óbitos, imóveis e protestos também podem ser pedidos pelo site.
A pessoa ainda tem a opção de pegar o documento direto no balcão do cartório em vez de receber em casa pelos correios.
Mas atenção, antes de pedir a segunda via de qualquer documento pela internet, você deve consultar a lista de cartórios participantes e os estados que oferecem este tipo de serviço. Então anota aí o endereço do site direitinho: www.cartorio24horas.com.br. O 24 de 24 horas é em numeral, tá bom?
Repetindo então, www.cartorio24horas.com.br.
Para outras informações, ligue para o número 0800-707-1772. 0800-707-1772.
A ligação é de graça.
A gente volta já já para ler algumas cartas.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Eu sou caminhoneiro e da boleia do meu caminhão eu vejo mais longe. Motorista passa assim o dia inteiro na estrada. A gente vê cada uma, mas eu denuncio.
Ninguém pode ficar calado diante do abuso sexual contra crianças e adolescentes.
Oi, gente. Quem pede é Sula Miranda. Vamos lá, meu amigo caminhoneiro. Levante sua voz. Tem muita criança e muito adolescente dependendo da sua ajuda. Denuncie.
Ligue para o número 100. Você não precisa se identificar. Abuso sexual contra crianças e adolescentes. ANDI e UNICEF. Está na hora de você também fazer a sua parte.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Ô Sandra, tem uma carta aqui da Chácara Barra do Coco que você vai gostar. Diz assim: olá, amigo Sandra Cadu, inesquecível Matuto, com vocês tudo bem?
Tudo bem.
Espero que sim, ela diz, está mesmo, viu? Desejo ganhar uma foto de vocês porque acho vocês o máximo. Olha, meus queridos, quero lhes dizer que eu gosto de todos os quadros apresentados por vocês, mas gosto mesmo é dos conhecimentos que vocês retiram, olha só que legal, do magnífico baú da sabedoria.
Olha que legal.
Assim considero, pois através desses conhecimentos posso reforçar a metodologia do meu plano de aula. Não é? Que ideia boa? Só que o programa é muito curtinho, viu? Tá, um abraço para todos da Maria Conceição P. de Almeida e tem um recado. Sandra, amo quando você dá sua risada.
Oi,
sorria,
linda.
Pois acho sua risada linda. Por isso quero conhecê-la pelo menos através de foto.
Um beijo para você, tá linda?
Um abração, viu, Maria da Conceição de Almeida? De Darcinópolis, no Tocantins. Um grande abraço para você, viu, querida?
E olha, eu vou mandar um beijo especial também para Elis Carla José de Lima, de Nova Ubiratã, no estado do Mato Grosso. Olá, amigos, como vai? Tudo bem? Espero que sim. Eu me chamo Elis Carla, tenho 15 anos, gosto muito de todos vocês e eu adoro quando começa o programa. O que eu menos gosto é quando fala que terminou o programa. Olha, mandou uns poeminhas aqui bem bonitinhos, Cadu. A Sandrinha, amiga eu sou, amiga eu serei. Mesmo que você me esqueça, jamais te esquecerei. Luiz Alberto, ama a vida porque ela é bela. Amo vocês, pois faço parte dela. Tenho para você aqui também, Cadu.
Opa.
O amor é muito importante para quem sabe dar valor. Então, um beijinho para você, Elis Carla. Para todo mundo aí do assentamento Boa Esperança 1 e 2, em Nova Ubiratã, no estado do Mato Grosso.
Muito bem. Eu quero aproveitar também para mandar um abraço para os nossos amigos da Sociedade Amigos dos Bairros Casa Grande 1 e 2. Sabe de onde é? É a Rádio Criativa FM 87,5 MHz, uma rádio comunitária que fica em Francisco Moderato, São Paulo. Francisco Morato, Casa Grande 1 e 2, Ronair Benigno. O grande abraço para o nosso amigo responsável legal, Alfredo da Silva Castro Neto. A frequência lá é 87,5, viu? Não esqueça. E olha, você, meu amigo, que está nos ouvindo e é radialista também, quer ser um parceiro da educação como o pessoal da Rádio Criativa FM 87,5? É só você entrar no site do Escola Brasil, www.escolabrasil.com.br. www.radiocidade.org.br. Você vai baixar os programas, pode entrar em contato conosco para acertar direitinho, passar os detalhes da sua emissora para nós podermos saber e mandar um abraço para vocês aqui, tá certo? Grande abraço para a turma toda, viu?
Exatamente. Se você também tem o Orkut aí, né? Se você tem a internet, você pode acessar a comunidade do Escola Brasil. É, gente? O Escola Brasil também está no Orkut. Lá você pode dar sua sugestão, pode ser adicionado, pode fazer parte aí dos amigos do Escola Brasil, tá bom? Eu vou mandar um beijinho também bem especial para Etna Campos de Alto Paraíso de Goiás, no estado de Goiás, para o Genilton Barbosa Santos, lá de Humaitá, no estado do Amazonas, e para Marcela Rambo, em Paranatinga, no estado do Mato Grosso.
Que legal!
Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes faz uma jangada, um barco que veleje?
Pois é, além de velejar pelas ondas do rádio, o Escola Brasil também veleja pelas ondas da internet. Se você tem acesso a um computador ligado à internet, conheça a nossa página. O endereço é www.escolabrasil.org.br.
Repetindo, www.escolabrasil.org.br.
Lá você pode escutar os programas que perdeu, enviar e-mails pra gente.
Bem, mas se você gosta mesmo é de escrever carta, não se preocupe, porque nós também adoramos receber e ler.
Escreva! Dica como está a sua escola, a sua comunidade, dê sugestões, a sua participação é muito importante.
O endereço a gente já vai repetir agora no finzinho do programa. Não perca o Escola Brasil de amanhã.
Você vai saber como os potós, besouros que assustavam estudantes de uma escola em Campina Grande, viraram objeto de estudo.
Amanhã também tem dica de português. Vamos falar sobre pronomes tu e você.
Tu achas que o pronome tu está em desuso?
Então você não pode perder o programa de amanhã.
Tchau, pessoal.
Tchau, tchau.
Essa ciranda não é minha só, é de todos nós, é de todos nós. A melodia principal quem tira é a primeira voz, é a primeira voz. A principal quem tira é a primeira voz, é a primeira voz.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola.